presidente da Academia Paulista de Direito, o desembargador Alfredo Atier. Desembargador, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando com você, Nando.
Prazer é todo nosso, obrigado por atender a Rádio Guaíba. A gente está conversando por Skype, que tem uma qualidade até muito boa de áudio, para a gente poder bater esse papo. Eu gostaria inicialmente, o senhor como um desembargador, um homem do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da Academia Paulista de Direito, como é que o senhor está analisando esse momento onde ocorreu este vazamento de áudios e de conversas de procuradores da Lava Jato, também do juiz Sérgio Moro, ex-juiz, hoje ministro, como é que o senhor, como um homem do direito, um desembargador, o presidente da Academia Paulista de Direito, está analisando essa situação?
Olha, Nando, é uma situação que eu considero bastante grave, né? Bastante grave porque, você sabe, o judiciário é composto apenas pelo trabalho de juízes e juízas, né? Junto com os nossos funcionários aí que trabalham diuturnamente. E cada vez que o trabalho de um juiz, de uma juíza, vem a ser questionado, isso atinge, de certa forma, em geral, a imagem do judiciário, né? E nesse caso especificamente, não só essa imagem aqui no Brasil, mas também a imagem internacional, porque, enfim, o Brasil inteiro, já há algum tempo, né, o Brasil está sendo observado pela imprensa internacional, pela opinião pública internacional. Então, eu considero esses fatos agora que estão acontecendo extremamente graves.
O senhor acredita que essas conversas que foram vazadas entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro, de alguma forma elas podem ter alguma influência nos processos que já foram julgados?
Tem toda a influência, né? Você sabe, eu acho que a primeira coisa, eu acho que é importante que a gente tem que analisar é se essa publicação do Intercept, né? Se ela tem assim características de ilegalidade ou não, né? E o que eu queria assegurar, embora tenha até opiniões contrárias, mas eu acho que ainda é um pouco vacilante, mas eu queria assegurar que essa publicação é absolutamente legal. Isso porque no nosso sistema e no sistema de vários países importantes, tudo aquilo que um funcionário público faz, toda a informação que ele presta ou toda a informação que ele troca, se está dentro da sua atividade, essa informação não é uma informação privada, isso é muito importante. Em segundo lugar, ela também não pode ser elevada ao grau de um segredo, né? O segredo da informação pública é excepcional, ele só é justificado se houver uma regra que permita que essa informação seja guardada em segredo. E nesse caso específico, essa comunicação que houve, foi publicada pelo Intercept e as pessoas envolvidas não contestaram a existência dessa conversa, não contestaram o conteúdo, pelo contrário, confirmaram o conteúdo e a existência dessas conversas. Essa informação toda, tudo isso que aconteceu, essa troca de informações, na verdade, na origem já devia ter sido pública, né? Ou seja, o que o Intercept está fazendo, na verdade, é trazer ao conhecimento do povo a troca de informações que nunca deveria ter ocorrido da forma como ocorreu, de forma secreta. Não apenas, digamos assim, como um segredo contrário ao interesse da população de fiscalizar e de saber o que está acontecendo, mas também nunca um juiz ou uma juíza podem se comunicar com uma das partes sem dar satisfação à outra parte, né? Quer dizer, você imagine se essa situação tivesse ocorrido do lado oposto, seria também tão grave quanto esta que aconteceu. Quer dizer, se o juiz, por exemplo, ou a juíza, eles se comunicam com os advogados do réu e não dão satisfação ao Ministério Público, ao promotor, o órgão de acusação, também existe uma violação grave. E o que nós vemos nesse caso, quer dizer, não apenas o juiz mantinha uma comunicação constante com uma das partes, mas também ele dava opiniões, sugestões relativas àquilo que essa parte tinha que fazer ou deixava de fazer. Então isso é muito grave porque um dos nossos princípios mais importantes do processo, de qualquer processo, né, e no processo penal ainda é mais grave, mas um dos princípios mais importantes é aquilo que a gente chama no direito de juiz natural, né? Quer dizer, o juiz que vai julgar, ele tem que ser um juiz competente, mas ele também tem que ser um juiz imparcial, né? Não sujeito à corrupção, não sujeito ao suborno, não sujeito a ter interesses no desfecho do processo. Ele não pode ter interesse naquilo que vai acontecer na decisão, né? Ele tem que ser imparcial. Isso é uma garantia para a população, uma garantia para o povo, né? De um juiz efetivamente voltado a decidir sem qualquer tipo de interesse. Ele está decidindo de acordo com aquilo que a lei determina, né?
Desembargador, duas questões em cima do que o senhor falou agora. Primeiro, está sendo muito dito a todo instante, usado a expressão que foi um vazamento criminoso. O senhor, pelo que está me dizendo, não encara assim. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. E a segunda questão é com relação, a gente ouve muitos homens do direito dizendo que esta atitude do juiz Sérgio Moro de conversar com uma das partes, no caso com a procuradoria, é uma atitude corriqueira que acontece normalmente entre juízes e procuradores. Eu queria que o senhor falasse primeiro sobre isso e também a questão de se é ou não é um vazamento criminoso.
Ótimo. Então, primeiro, a questão se é ou não um vazamento criminoso. Então, na verdade, qualquer comunicação que o juiz tenha a respeito de processo, a respeito dos assuntos com os quais ele lida, seja qualquer juiz, essa comunicação tem de ser sempre pública, né? Essa comunicação não pode ser privada, não pode haver um segredo de comunicação, né? Digamos, se são duas partes no processo, representadas por advogados diferentes, ou então uma parte representada por advogado e a outra parte representada pelo Ministério Público, o juiz não pode conversar com uma das partes sem que a outra parte saiba. Ele não pode estabelecer uma comunicação secreta com uma das partes. Então, isso é um princípio importante. Portanto, toda comunicação relativa a um processo que o juiz está cuidando, a juíza está cuidando, essa comunicação, ela tem de ser pública. Então, essa publicação do Intercept não é uma publicação criminosa. Pelo contrário, ela simplesmente está trazendo a público uma comunicação que essa sim foi uma comunicação ilegal. Quer dizer, o juiz se comunicar dessa forma, assim, de forma privada, com uma das partes, no caso o órgão acusador, o Ministério Público, isso sim é um ato ilegal, né? Isso é um ato que é contrário à Constituição, isso é um ato que é contrário aos princípios que estão na lei do processo, e também é uma comunicação que é contrária à ética da própria profissão, que está estabelecida nos diplomas, nas leis que dizem respeito a essa ética, no caso a lei da magistratura. Então, a publicação dessa conversa não tem nada de ilegal, não tem nada de ilícito, pelo contrário. Agora, com relação ao conteúdo, essa afirmação de que os juízes ficam o tempo inteiro conversando com os promotores ou com algum advogado, essa é uma afirmação que não corresponde em absolutamente à realidade, pelo contrário. Quando um juiz, seja o juiz de primeira instância, seja o desembargador na segunda instância, ele recebe um dos advogados de uma parte, ele está obrigado a conversar de portas abertas com esse advogado, e inclusive ele tem que revelar à outra parte que ele está recebendo esse advogado ou esse membro do Ministério Público. Ele nunca pode estabelecer qualquer tipo de contato sem que haja um controle da outra parte. E como eu disse no início, o trabalho do judiciário, assim como o trabalho de qualquer servidor público, qualquer funcionário público, esse é um trabalho que tem de ser transparente, quer dizer, público, aberto ao público. Isso tudo tem a ver com dois princípios fundamentais da Constituição, né, que estão resumidos na expressão Estado Democrático de Direito. Por que que é Estado de Direito? Porque o funcionário público, seja ele um juiz, ou seja ele um oficial de justiça, um policial, um membro do Ministério Público, ele jamais tem vontade própria. A vontade de um funcionário público, na verdade, é a lei. né? É diferente da vida privada. Por exemplo, nós, no dia a dia, quando saímos com os nossos filhos, fazemos compras, conversamos com nossos amigos e assim por diante, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei permite e tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas o funcionário público, seja ele um agente do poder, como é o caso do juiz ou da juíza, seja ele um membro do Ministério Público, seja ele um funcionário que faz os serviços gerais, um escrevente, esse funcionário, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Ele não tem nenhum tipo de liberdade para atuar segundo a sua própria vontade, não. A vontade de um funcionário público, de um agente do Estado, de um servidor público, é aquela que está estabelecida na lei. E nesse caso, evidentemente, conversar com uma das partes sem dar satisfação à outra e sem dar satisfação à sociedade, ainda mais nesses casos dessas operações que dizem respeito a questões políticas sérias, que estão aí sob o acompanhamento da imprensa brasileira, da imprensa internacional, que geraram em boa parte da população, em boa parte do povo brasileiro, uma expectativa tão importante, que é a da busca de fazer justiça para além daquilo que acontecia antigamente, que era uma justiça simplesmente criminal voltada apenas para condenar pessoas que não tinham grande importância. Não, nesse caso específico, essa expectativa que foi gerada tinha que ser acompanhada efetivamente de uma atividade assim mais controlada do ponto de vista democrático, né? Então, o Estado de Direito significa fazer as coisas segundo a lei. E Estado democrático significa sempre dando satisfação, sempre sendo acompanhado pela sociedade, sempre sendo fiscalizado pela sociedade, pelo povo brasileiro.
Bom, o juiz Sérgio Moro, o senhor vê qual a gravidade do fato para ele? O senhor vê alguma irregularidade, alguma ilegalidade? E qual seria essa? Seria tipificado de que forma juridicamente a conduta do hoje ministro, ex-juiz?
Ora, é uma conduta, como eu disse, contrária ao que está na Constituição. Então, portanto, era uma conduta de um juiz, de uma juíza que não é autorizada pela Constituição, não é autorizada pelos códigos de processo, no caso, o Código de Processo Penal, pelo contrário, né? O Código de Processo é muito claro quando diz que o juiz deve ser competente, imparcial e não sujeito a qualquer tipo de corrupção. E nesse aspecto da corrupção, eu quero esclarecer uma coisa que eu considero muito importante. A corrupção a que nós estamos, digamos assim, acostumados, aquela que nós estamos acostumados a falar, é uma ideia assim muito mesquinha, muito pequena da ideia de corrupção. Na tradição política, na tradição político-jurídica, a corrupção significa, por um lado, o fato de um servidor público agir desviando-se daquilo que é o seu dever, quer dizer, contrário àquilo que está estabelecido na lei, não é? E quando ele faz isso, o que que acontece? A sociedade, o povo, olha então para o Estado, olha para o poder público, seja ele o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, para qualquer funcionário, para qualquer agente político, e passa a não mais confiar naquilo que esse agente faz, passa a não confiar naquilo que o poder faz, passa a não confiar naquilo que o Estado faz. E quando existe a quebra desse liame de confiança, porque o Estado não cumpre o seu dever, portanto o Estado passa a agir contra a lei, então é aí que nós estamos diante desse aspecto que eu acho que considero mais importante, que é nós estamos diante de um Estado que é um Estado de corrupção. Então, nesse caso específico, que eu considero bastante grave, veja, o judiciário, ele é o guardião das leis. O judiciário não inventa nada, o judiciário não pode ser criativo, o judiciário tem que seguir estritamente aquilo que é estabelecido nas leis. Isso porque a gente vive sob um regime republicano, um regime democrático. Quem faz as leis são os representantes do povo, e a Constituição é clara. Essa representação, ela tem que ser qualificada pela eleição. O povo escolhe os representantes que vão fazer as suas leis. E depois o judiciário, o que que ele faz? Ele aplica as leis. E ele então faz uma espécie de fiscalização para que as leis sejam cumpridas com rigor, né? Então, quando isso acontece, nós estamos diante de um Estado que se torna corrupto em relação àquilo que é a expectativa da população. Então, o que lamentavelmente está evidenciado por esse tipo de publicação, pelo Intercept, é que, de fato, o juiz e o Ministério Público tinham uma comunicação secreta, sem conhecimento da sociedade, e quando eles revelavam fatos e faziam declarações à sociedade publicamente, eles o faziam contrariamente àquilo que era a sua comunicação feita de forma privada, o que é vedado pela lei.
Então tá, muito bom, foi bem esclarecedor, bem didático, desembargador Alfredo Atier, muito obrigado aí por conversar conosco aqui na Rádio Guaíba e tentar nos ajudar a entender um pouco de tudo que está acontecendo. Uma boa manhã e muito obrigado pela atenção.
Eu aqui agradeço e parabéns pelo trabalho sempre importante que vocês fazem aí da imprensa, viu? Isso é muito importante para todos nós.
Muito obrigado. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Alfredo Atier, ele é presidente da Academia Paulista de Direito.